com potencial, como disse aqui, hidrelétrico, eólico e solar, como é o caso do Piauí. A parte, senador Jaime Campos.
Prazer. Senador João Galdino, o assunto que Vossa Excelência traz na tribuna do dia de hoje, ele é muito oportuno e pertinente, sobretudo quando se fala da construção dessas novas usinas termonuclear. Eu acho que o Brasil não precisa nada disso. O senhor resumiu muito bem a sua fala aqui, dizendo que o Brasil é um país abençoado por Deus. É verdade. O país tem um potencial fantástico hidráulico. Acho que são raros os países do planeta que têm esse privilégio, que têm esse potencial, que imagina até esgotar, vai alguns milhares de anos. Nós temos não só a questão hidráulica, mas tem um biomassa, é o caso do bagaço de cana. O Brasil hoje saiu da vanguarda na produção de etanol, e o que tem que ser melhor ser usado é a questão do bagaço da cana. Nós temos a primazia de ter aqui, como Vossa Excelência bem disse, o sol do Nordeste, que pode fazer a produção de energia eólica. Temos o sol para se aproveitar. E, fundamentalmente, o que nós temos que ter a certeza é de que não possa ocorrer como ocorreu lá no Japão. O Brasil tem que ter essa preocupação, até porque a própria França está preocupada, revendo algum conceito das questões das usinas termonucleares. O próprio Estados Unidos, que também usa-se muito. Em síntese, eu acho que nós temos que não só aproveitar os nossos recursos naturais, as nossas matrizes, sobretudo aproveitando de forma múltiplo uso. O Brasil tem um potencial fantástico, só dar um exemplo para a Vossa Excelência. Por exemplo, você constrói todos os dias aqui usinas hidrelétricas no Brasil e não se aproveita também para fazer o transporte hidroviário, aquaviário. E é fundamental que façamos também o uso múltiplo uso das águas no Brasil, de maneiras que a sua fala ela é muito pertinente. Eu tenho minhas dúvidas em relação, naturalmente, às usinas nucleares, que se desenha, que pensa construir, por sinal, me disseram, eu vi um comentário que o senhor governador do seu estado está lutando para a implantação de uma usina hidrelétrica do mundo contemporâneo, que você vê falar que ninguém quer que constrói usina nuclear no seu estado, no seu município. E parece que é uma inversão lá no Piauí, o seu governador quer levar uma usina nuclear para lá. Eu acho que não está muito preocupado na altura do campeonato, mas o povo do Piauí, o povo sabe, vai saberá reagir. Agora, o que nós precisamos, senador João Galdino, é também desentravar o Brasil em relação à construção de usinas hidrelétricas. Lamentavelmente, há uma interferência enorme internacional aqui. Quando se via nesta semana aqui, dizendo que organismos internacionais querem inviabilizar a construção de Belo Monte. Ora, isso é um patrimônio nacional. Nós, brasileiros, temos que decidir por nós aqui. Então, eu acho que tudo isso é possível na medida que o próprio Congresso Nacional tem o papel de defender os interesses da sociedade brasileira e, sobretudo, o patrimônio nacional. Portanto, o cumprimento, Vossa Excelência traz uma matéria pertinente e, acima de tudo, oportuna, diante do que aconteceu no Japão e outros países que aconteceu em Chernobyl, na Rússia, etc. Portanto, quero cumprimentar, me solidarizar e dizer esse é o caminho que nós temos que caminhar para o futuro em termos de energia renovável em nosso país. Parabéns, Vossa Excelência.
Concordo com o senador Cristóvão.
Senador João Claudino, eu fico feliz de vê-lo como um dos senadores que traz esse assunto aqui. Eu, até pelas minhas posições de busca de fontes limpas de energia, cheguei a namorar nos últimos anos com a energia nuclear. Não gera poluição, não provoca grandes lagos, não toma terra de índios. Aí, em 2009, eu fui a Chernobyl. Fui lá. Fui ver como é que foi e o que restou daquela usina nuclear na Ucrânia. 20 anos depois, para eu entrar lá, senador Diniz, tive que conseguir apoio de autoridades e mais autoridades. Só me deixaram ficar lá 6 horas. E depois, na hora de saída, me obrigaram a passar num detetor de radioatividade para saber se eu podia ir para o hotel ou se eu ia para o hospital. E eu vi o que é que uma usina nuclear, quando gera problema, provoca. Uma cidade inteira, não vou dizer destruída, abandonada em poucas horas. E ao ser abandonadas, destruída. destruída não por explosão. As árvores estão crescendo dentro das casas e derrubando as casas. Você vê o sacrifício que é um erro qualquer quando se briga com energia elétrica. Alguns dizem, mas uma represa é igual. Imagine Itaipu rebentando. Matará mais gente do que Chernobyl. Mas depois que passar a água, tudo volta ao normal. Chernobyl, como o senhor mesmo estava dizendo há pouco, em relação ao lixo nuclear, serão centenas de milhões, de milhares de anos.
É verdade.
Sem poder usar a terra para plantar, sem poder ficar mais de 6 horas lá, como eu fiquei, em um raio de dezenas de quilômetros. Além disso, até hoje são milhares de pessoas com doenças graves, algumas doenças transmitidas geneticamente, vão passar de uma geração para outra. Energia nuclear, eu não vou dizer que nós devemos repudiar para sempre. Eu jamais proporia uma cláusula pétrea na Constituição contra a energia nuclear. Mas precisamos de uma moratória. Precisamos dar um tempo até que se resolva, que sejam resolvidos dois problemas. Primeiro, da engenharia civil ser capaz de existir até um meteoro se cair em cima, cuja probabilidade é pequena, mas pode acontecer.
Verdade.
E segundo, o que fazer com os resíduos? Onde colocá-los? Como reaproveitá-los? Já há experiências. Antes disso, é uma temeridade, nós partimos para a energia nuclear. Agora, tem países, como a França, que não tem como escapar por muito tempo, porque lá 70% é energia nuclear. Não vão parar o país. O Brasil são 3%.
É.
Nós podemos conviver sem Angra. Não é difícil ficar sem 3%. Até reduzir o consumo é fácil, mas se não, buscar de outras fontes não é difícil. Eu não vejo necessidade nem conveniência de aumentarmos as instalações em Angra nesse momento. Sem falar que nós não sabemos como nos proteger caso haja um tsunami ali. Aí alguns dizem, mas aqui não tem terremoto, mas pode ter um no meio do Atlântico.
Pode.
Ou então podem as barreiras caírem. E ninguém sabe como é que tiraria a população dali. Além disso, não está longe de dois maiores centros urbanos do Brasil, que é de um lado São Paulo, do outro lado Rio de Janeiro. Eu encerro, senhor presidente, até porque o senhor já disse que o próximo a falar sou eu. Nós temos que dar uma moratória. E eu quero aí apoiar a posição que eu ouvi do presidente Sarkozy. Tem a ver um pouco, senador Campos, com essa ideia da soberania. O Sarkozy disse recentemente, aliás, lá mesmo no Japão, que energia nuclear é uma coisa tão séria e com repercussões tão planetárias que nenhum país devia sozinho decidir se faz ou não uma central nuclear. E como faz? Eu acho que essa posição dele é correta. Muita gente tem medo de que o Irã esteja fazendo central nuclear para produzir uma bomba. Eu tenho medo é de que eles estão fazendo a central nuclear sem consultar a gente do ponto de vista da engenharia, mesmo que não queiram fazer bomba. O problema das centrais nucleares do Irã não é que vai fazer bomba, até não acredito como fazer, é que vão produzir energia nuclear, e isso é muito perigoso para toda aquela região e para todo mundo. Por isso, parabéns pelo seu discurso, e vamos tentar trazer esse debate mais para o Senado, até que cheguemos a uma conclusão, que por alguns anos esse país vai evitar essa energia que é limpa, mas que é catastrófica quando se comete qualquer erro.
Eu agradeço, integro ao meu pronunciamento os dois à parte e concordo plenamente, tanto o senador Jaime Campos como o senador Cristóvão Buarque. Eu vendo uma reportagem alguns dias atrás sobre Chernobyl, vendo a cidade deserta, um parque que tinha se instalado para as crianças, não foi nem utilizado pelas crianças em virtude do acidente. Os pedreiros que fizeram o sarcófago para neutralizar a usina, nenhum está mais vivo, nenhum. Então, é uma herança que ficou para gerações de uma cidade fantasma. Mas, senhor presidente, Lauro Fiuza, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, declarou que projetos não faltam e que custos apresentados nos últimos leilões do governo se situam entre R$ 131 e R$ 153 o megawatt-hora, muito abaixo daquilo que se esperava. O Brasil tem um potencial gigantesco nesse campo e existem 339 empreendimentos espalhados pela região sul e nordeste, dos quais se espera a geração de cerca de 10 mil megawatts. Recentemente, foi divulgado que duas grandes empresas do setor, a CPFL Energia e a Tract Bell, irão investir R$1,2 bilhão na construção de 10 parques eólicos com capacidade de geração em torno de 300 megawatts. O Piauí já tem um parque instalado no nosso litoral, em Luiz Correia, na praia de Pedra do Sal, e há informação que o nosso estado irá receber outro parque nesse estilo de investimento. Outra vantagem desse tipo de geração de energia é a de que, como ela geralmente... Outra vantagem desse tipo de geração de energia é de que, com elas geralmente instaladas em locais próximos das áreas de consumo, não necessitam de linha de transmissão extensa, então são necessários menos investimentos para a distribuição. Alguns analistas ainda consideram que a energia eólica, mas isso se deve também à carga tributária mais alta no Brasil do que no exterior, incidente sobre a produção e venda do equipamento, o conjunto de turbinas e hélice necessário ao aproveitamento da força motriz do vento para transformar em energia elétrica. Senhor presidente, senhores senadores, apesar do custo desproporcional nos dias atuais, não podemos deixar de estar atentos também ao uso da energia solar. E é esse o debate que eu quero também incluir, senador Cristóvão Buarque, que eu estive estudando sobre aproveitamento da energia solar, pois o aperfeiçoamento tecnológico, mais cedo ou mais tarde, tornará recomendável seu uso, devido à finitude dos recursos hoje disponíveis e ao custo zero do insumo para a geração desse tipo de energia. Por esta razão, decidi apresentar um projeto de lei que visa conceder isenção de imposto de importação às células solares, fotovoltaicas, suas partes e acessórios, já há 2 anos atrás. Apesar de a utilização da energia solar para o aquecimento direto ser comum, os altos custos para a sua conversão em energia elétrica por meio de painéis solares a tornam uma opção menos acessível. Por isso que tínhamos que desonerar a sua cadeia produtiva. Mas hoje eu sou consciente que nós temos que modernizar esse projeto. Dado a dados e pesquisas que recebi mais atualmente, que para a geração dessa energia limpa, já há utilização mais moderna, como películas de captação solar, onde já desenvolve na Europa, presidente, e no norte da África, tem uma fundação de Zertec, que a Europa, com o norte da África, já está aplicando, irá aplicar, 500 bilhões de euros em produção de energia solar, onde, em estudos e dados, há um dado impressionante, que em 6 horas, se utilizarmos a energia solar de 6 horas geradas, que incorre em todos os desertos do mundo, daria para abastecer todo o consumo da humanidade por um ano. É uma coisa impressionante. Por isso que nós vamos até modificar e modernizar esse projeto. Desse modo, se realmente pretendemos difundir essa tecnologia ambientalmente correta, devemos baratear seus custos. Isso porque a geração de energia elétrica, por meio da conversão de energia consubstanciada à tecnologia de grande relevância, principalmente no nosso país, e investimos em pesquisa, principalmente para a energia solar. As políticas adotadas melhoraram no sentido de se produzir no Brasil o máximo de energia renovável, mas isso ainda pode ser muito aperfeiçoado. Contamos com o bom senso dos governantes, dos responsáveis pela elaboração dos planos na área de energia, para que o Brasil possa demonstrar não só toda a grandeza no suprimento de sua necessidade, mas também que produz sua própria energia com maior responsabilidade. Conto também com o apoio dos senadores, nobres pares, para que possamos dar andamento a esse projeto e aprimorá-lo, que é o PLS 336 de 2009, de minha autoria, que tramita na Comissão de Infraestrutura. Era o que eu tinha a registrar nessa noite, presidente.